Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Azores Metal Podcast. Um podcast que todas as semanas faz maratonas a falar sobre o melhor estilo de música, heavy metal. Nós somos tipo Carlos Lopes e a Rosa Mota do metal. Longas distâncias, sempre a falar de metal. Eu sou o Zé e o meu amigo corredor de fundo metaleiro é quem? Mr. Nuno Melo.
Aliás, nota-se bem que eu estou em excelente forma para correr uma maratona.
Sempre a falar.
A gente até qualquer dia, vai o pessoal a fazer aquela maratona da ponte e a gente faz o programa em direto.
A gente está a fazer em direto. É. Há aquele em Inglaterra, aquela que eles vão, não sei se é, acho que não é maratona, mas é aquelas corridas que eles vão até Donington.
Sim.
É metal, não é?
Foi um dia, um dia vamos.
Um dia vamos. Um dia vamos. Azores Metal Run. Novilhas.
Azores Metal Marathon.
Marathon.
Hã?
Em cada ilha. Dividimos a maratona por ilhas. Novilhas.
Exatamente. Eu ofereço-me para fazer o corvo. Mais
só, pequenina, assim, só do aeroporto até lá acima e voltar mesmo assim é difícil.
Pois. Eu estava a pensar talvez só dar a volta à pista.
Só bem para a pista.
Epá, é mais do que isso, não sei se aguento. E depois também para ouvir um episódio todo da Arfá, não era muito bom. Bem-vindos aos Azores.
Vai acontecer. Não, então, vamos fundar este evento.
É porque isso, a partir do momento que a gente conseguiu o nosso primeiro festival de metal e com tudo o que vai vir atrás, a gente começa
com... É bom, é tudo.
Cardados, tudo. Vai acontecer, de certeza absoluta e pronto, eu voltava para cortar a meta com uma tesoura. Sabe isso?
Uma katana.
Uma katana sem jutsu. Vestido de Daddy.
Olha, falar nisso, está aqui uma.
É isso.
É este. O outro
é o sem jutsu.
É o normal. Por falar, agora sem ser a falar em obras de caridade, o último episódio foi um grande episódio. Com os nossos amigos Clásia.
É verdade.
Espetáculo.
Vocês de certeza que desse lado já ouviram todos, não? Se não, o que é que estão à espera?
Aquele herói. De herói para inimigo, não é? E voltou outra vez para inimigo.
Isso é assim. Na guerra há sempre uns que são inimigos para um lado e são heróis para o outro. Isso é assim. Mas grande história. Grande história contada aqui por... Atenção que a gente fala mais do lado Targan do que é o último álbum, mas...
Sim, mas também tem o Heaven's Demise. Também
o Heaven's Demise. Mas o Atargan está ali uma história muito bem contada. Eu ia dizer excelentemente, acho que existe. Excelentemente bem contada. Portanto, pessoal, já sabem, a gente renova a vontade e o pedido de vocês irem apoiar a banda. Vocês, no último episódio, têm lá os links, mas é só irem a procurarem por Clásia no Instagram, Facebook. YouTube também, e isto é uma banda que a gente vai ouvir falar muito deles no futuro, de certeza absoluta.
É verdade. Portugueses, metal português de alta qualidade.
A gente no episódio antes da entrevista tínhamos dado uma vista de olhos pelo metal na Suécia.
Um giro, fomos lá dar um giro na Suécia.
Havemos de dar outros por a volta ao mundo e vamos falar de Portugal também. Mas isto é a prova que em Portugal faz-se coisa de muita qualidade e não precisamos de andar à procura de
outros países para ouvir grandes bandas.
Exatamente. Mas pronto, portanto, metal sinfónico de qualidade é em Portugal. E vocês já sabem, põem os Guadi.
É isso mesmo. Muito, muito fixe.
Por cá?
Bem, por cá, se calhar vamos para a secção, que também tem um apoio forte.
Exatamente, a gente quando faz entrevistas ultimamente não tem posto notícias, por isso elas acumulam-se aqui na nossa redação.
Os nossos editores-chefes já nos mandaram aqui.
Exatamente, as nossas mesas de trabalho estão chiíssimas, estão a abarrotar. Exatamente, mas a gente fez aqui uma compilação e vocês vão ouvir já de seguida.
É já.
Azores Metal Podcast. Notícias aplicadas, leves e fresquinhas.
Aí está, pessoal. As notícias para vocês ouvirem enquanto se mentalizam para correr longas distâncias.
É isso. É verdade.
Para depois irem tipo, a pensar nessa notícia durante 2 horas ou as horas que forem fazer, ou 4 horas.
Provavelmente, à hora que este episódio está a sair.
Já estou a imaginar a malta assim. Mas o que é que os gajos queriam dizer com a terceira baqueta do Tommy Lee? Hã?
não sei. Mas também acho que é coisa que se eles pesquisarem, eles rapidamente vão-se aperceber que era um excelente baterista e por isso até tocava com 3. Isso é que às vezes fazia ritmos que a gente não conseguia perceber bem. Os Motley Crue deviam ter um gajo na percussão e outro na bateria. Não, eu tinha um tambor a mais. Passando a coisas sérias. Provavelmente, à hora que a gente está a sair, a nossa rainha, a nossa não, a rainha da Grã-Bretanha, grande Queen Elizabeth, conhecida por ter tido encontros com Rob Halford, Led Zeppelin, etc., e ter nomeado Serge, vários pessoal da música, eu acho que a gente tinha que dar aqui uma homenagem rápida à rainha.
Sim.
Ela provavelmente para esta hora que a gente está a sair já deve ter sido enterrada, não é? Eu também já estava há 10 dias, já vi um corpo presente, aquilo também eles abusam um bocadinho.
já estava.
Mas pronto, são os protocolos, mas está aqui, fica aqui a homenagem à. Segundo o Alford, ela era uma metaleira, no sentido de uma pessoa que se dedica à causa a que se propôs e que leva em frente os seus objetivos e exatamente o que se propôs e o que gerou. Se vocês pesquisarem, foi um bocadinho o que o Alford disse em relação a... O Alford parece que teve...
Muita gente, não é? O Ozzy. Exato. Também, muita gente...
Exatamente.
Músicos britânicos, todos.
O Ozzy disse que não conseguia imaginar o mundo sem ela. E também parece que quando desligaram a entrevista, ele disse... E também não consigo perceber como é que ela foi primeiro do que eu. Mas pronto.
É verdade.
Mas pronto.
Vai ser tramado.
É. Mas
ninguém está cá para semente, não é?
Exatamente. Pronto. Eu estava só a contar com o Alford, parece que explicou isso, que teve um encontro com o Levi e que ela se virou para ele e perguntou porque que o heavy metal era tão barulhento. E ele disse que ficou assim um bocado de tempo a olhar para ela e virou-se e respondeu: porque é feito para abanar a cabeça, a sua majestade.
Pronto, é aquela resposta politicamente correta.
Exato.
Neste caso, monarquicamente correta.
Exato.
Pronto, está feito, né? Agora um outro voto pesar, mas também importante. O vocalista dos Neuropsy, Fábio Abento, que faleceu, pronto, quando está a sair este episódio, capaz de ser há 2 semanas talvez, mas uma morte muito estranha, pá, um esfaqueamento, acho eu, no
local
no de trabalho. Não sabe bem o que é que aconteceu, mas epá. Pronto, era deixar aqui o nosso voto pesar também
a
Neuropsy.
É mau por tudo, pela maneira que foi, por ter sido no local de trabalho, por ter sido em Portugal, que a gente tem a mania de dizer que é um país pacífico em que não se passa nada.
É verdade.
E também por ele ter deixado uma filha menor que ninguém merece crescer sem pai. É assim.
Isso.
O apoio aqui do Amp com a família do Fábio.
É isso mesmo, força aí. Bom, estávamos a falar aqui da rainha e do Ozzy. Também já saiu o novo álbum do Ozzy, o Patient No. 9. Grande álbum, muito, muito, muito porreiro. Diferente do anterior, do Ordinary Man. Acho eu que é mais, mais pesado, mais dark, se calhar mais nesta fase do do Ozzy também. Tem-se visto ele por aí também a tocar e a fazer promoção. Por acaso saiu, acho que foi no, ele agora foi tocar lá nos Estados Unidos, ele ainda está nos Estados Unidos, ele está para voltar para a Inglaterra por acaso, mas ele foi tocar nos Estados Unidos a abertura de um jogo de beisebol, ou jogo de, não sei se era beisebol, se era NFL, não sei. Só que ele e o Zach Wild a tocar, supostamente era transmissão ao vivo, não é? Mas depois a NBC cortou e só deu 10 segundos do Ozzy e do Zach Wild. Impressionante, não é? Mas pronto, foi só aqui um... Fiquei mesmo assim, tipo, como é que é possível?
É uma vergonha, pá. É uma vergonha.
Mas pronto, este álbum muito, muito porreiro. Pá, é o Ozzy Osbourne. E é uma catrafada de convidados. Por acaso também no Ordinary Man também tinha, mas este também. E é espetáculo. É porreiro. Outro álbum, vou continuar, só em dois álbuns. Não. Outro álbum a seguir é o The Sick, The Dying and The Dead, estamos sempre a falar aqui, mas já está cá fora. É nosso amigo David Mustang, e nosso amigo Kick Loureiro, nosso amigo Dirk Velbran e nosso amigo James Lomenzo.
James Lomenzo, exato.
Exatamente. Portanto, os quatro cavaleiros
do Apocalipse. Tem a nossa confraria metaleira também.
Exatamente.
Muito, parece muito pouco.
Esta formação deles, gosto muito desta formação. Epá,
capaz de ser melhor desde aquela clássica, não é? Com o Menza e com.
E olha que. Pronto, a clássica é a clássica. Menza, é? Mas estão menos a Menza.
Menza é Menza.
Menza é Menza. Marty Friedman é Marty Friedman também, mas o que está lá?
Dizem que sim. Nunca vi. Estava a confundir aqui com o Evofson, mas isto. Eu ainda estou nas baquetas do outro e, portanto, lembrei-me de um baixista. De um baixista que também usa bastante bem a baqueta. Mas pronto. Falar em coisas um pouco nojentas. Danny Field, da Cradle of Field, disse uma. Epá, anunciou uma colaboração que. Daquelas colaborações que.
Tipo a Ozzy.
Que deixou o mundo do metal ansioso.
Ansiar por mais.
Os Cradle of Filth nos últimos anos já têm deixado, às vezes, um pouco a desejar, mas eu acho que eles neste momento. Eu acho que eles estão um bocadinho a fazer jus ao nome, não é? Cradle, o berço da porcaria, não é? E então parece que vão anunciar uma. Nada contra o artista, mas parece que os Cradle of Filth querem mesmo uma colaboração com o Ed Sheeran, aquele grande metaleiro conhecido por álbuns como e também o e aquela música muito boa por causa disso o Danny Field quer se juntar, quer fazer uma participação com o Ed Sheeran e parece que o Ed Sheeran é fã dos Cradle of Field. Nota-se nos riffs e na maneira de cantar dele.
Na maneira de vestir e tudo.
Na maneira de vestir tudo, é tudo assim. Mas pronto, basicamente o Danny Field diz que os Cradle sempre foram assim um bocadinho de contra a corrente. E quanto mais realmente disserem
que isto é bem contra a corrente,
exatamente. E quanto mais dizem que para eles não fazerem, que eles fazem e que tem sido assim desde o início.
Bem, agora é como lembrar os Metallica tiveram com a Lady Gaga, mas mesmo assim, Cradle of Filth, Metallica e Lady Gaga, Cradle of Filth e Ed Sheeran,
o que se passa aqui é que se calhar não, os Metallica tocaram uma música sua em que a Lady Gaga cantou com eles. Exatamente. Agora eu aqui não estou a conseguir ver o Ed Sheeran atingir aqueles guturais.
Mesmo a cara dele, meu. É só a cara dele. Está-me botado aqui, mas pronto.
Exatamente.
Bom, boa
mas
sorte.
Pronto, esperemos que no fim disto tudo seja o Ed Sheeran meet Cradle of Filth e não um Cradle of Filth meet Ed Sheeran. Senão vamos ter aqui um death pop metal. Qualquer coisa assim. É isso. Era a notícia, era mais ou menos isto.
Muito porreiro. Vamos ver o que é que sai aí. Olha, outra notícia que tem aqui é que o catálogo dos Pink Floyd vai ser vendido. É verdade. Músicas como Wish You Were Here, Money, montes delas, não é? Só lembrei agora de duas, mas pronto, mas tem montes. Portanto,
tem tantas, o Comfortably Numb, tem,
exatamente.
Tem Shine On Crazy Diamond, muitas.
Isso, not, portanto, o catálogo.
Brick on the, Another Brick on the Wall.
É. Foi só, pá, a cabeça não dá para tudo, não é?
Ah, pronto, acontece. A gente já grava isto a altas horas, é normal.
Podes crer.
E ainda por cima, pois, ainda, por cima, ainda por cima depois de fazer uma maratona. Não é fácil.
Não é fácil. Vai ser vendido por 500 milhões de euros. É uma coisa pouca, não é?
Ah,
é,
também é muito.
Ainda não foi. Mas se for vendido por esse valor, vai ultrapassar o valor do catálogo do Bruce Springsteen. Que é, esse sim é o maior, aquele que vendeu mais. Já outra malta já fez também, Bob Dylan também já fez, muitos já fizeram. Não sei, pá, as bandas estão a fazer isto. Roger Waters e David Gilmour pensaram nisto e pá, dinheiro, money. E eles querem ficar comfortably not numb, eles querem mesmo ficar
comfortably rich.
Exatamente,
e pronto, e pode ser que calhe. A gente, aqui o AMP já apresentou uma proposta já à CMVM de 2,5 cêntimos. Vamos ver se calhe. Era o que a gente tinha na altura. Tentou. É assim. Mas, noutras mas paragens. É isso. Noutras paragens. Steven Tyler, dos Aerosmith, teve para ser vocalista dos Led Zeppelin, meus amigos.
Aí está.
É verdade, os Led Zeppelin, como toda a gente sabe, desde que morreu o John Bonham, pararam, não é? Fizeram ali uns álbuns de. Fizeram ali uma tour de. Havia aqui há uns anos com o filho de John Bonham na bateria, mas a certa altura o Jimmy Page andou ali a tentar, porque o Robert Plant estava sem vontade de cantar, provavelmente, e o Jimmy Page andou a tentar ali arranjar outro vocalista para fazer uma tour. Na altura, nomes como Miles Kennedy fizeram audições. O Miles, ainda hoje em dia, diz que foi uma vergonha. Ele diz que tem vergonha dessa sua audição, porque correu mal, tinha estado em turnê com lá com o Jotter Bridget e estava com uma laringite e a coisa correu mesmo muito mal, e ele diz que espera que não haja gravações disso. Outro nome que se juntou e que ainda gravou com os Led Zeppelin durante umas semanas foi o Steven Tyler, mas era uma coisa só para ser ali uma pequena
parceria, não?
Uma parceria. Mas o Steven Tyler diz que foi para casa a pensar e virou-se e depois voltou-se e virou-se para o Jimmy Page e disse: olha, é assim, Jimmy, tu estás numa banda icónica, mas eu também tenho a minha banda
icónica também.
Portanto, epá, eu não posso deixar a minha banda.
Icónico por icónico, volta
para. Não posso deixar a minha banda entrar na tua. Epá, é assim, são duas grandes bandas. Estava aqui uma discussão bonita: se Aerosmith pode ser comparável ao Led Zeppelin. Acho que cada um tem o seu espaço.
Sim, tem o seu espaço.
Mas o que é engraçado nisto tudo foi mesmo ver que o Steven Tyler teve ali perto de ser vocalista de substituir o Robert Plant. Engraçado.
Era uma banda daquelas bandas antigas. Tipo, se me dissessem, queres ver alguma banda antiga? Eu, os Led Zeppelin, era uma delas. Gostava de ver. Bom, mas o John... Sim. Tinha que voltar.
Mas que o John Bonham na bateria, ainda nessa.
Era isso, era. Estavas a falar do filho dele na bateria. Isso leva aqui uma notícia também. Que foi o concerto de tributo ao Taylor Hawkins. Em que há um momento espetacular. Que é um momento em que numa das músicas, que é Hero, parece-me. Hero, acho que é assim que se chama a música dos Foo Fighters. Quem toca a bateria é o filho do Taylor Hawkins. E ele dá um show do graças. Parecia que o miúdo estava
possuído pelo pai.
É verdade. Pá. Aquilo emocionou-me um bocado aquilo mesmo, porque... E depois ver...
Não, porque o rapaz, o estilo do rapaz a tocar na bateria parece o pai mesmo. Aquela maneira de mexer o corpo, a tocar a bateria e tudo. Vê-se mesmo que ele é... Não nega nada.
ver o Dave Grohl olhar para ele, pá, fica mesmo tipo, é impressionante, não é? Tipo, é Dave Grohl, o baterista que tinha um amigo frontman que morreu, que agora é frontman, e o seu amigo baterista morreu, e agora está a ver o filho dele, pá, deve ter sido um bilhão de emoções ali com ele. Impressionante.
Sem dúvida, sem dúvida.
Outras coisas que aconteceram nesse concerto foi que o Lars, nosso amigo Lars, estava a tocar a Back in Black, do AC/DC. Durante a música, por acaso uma coisa engraçada, que era o Brian Johnson, estava a cantar a Back in Black. E o outro vocalista, já não sei qual é que era o outro vocalista. E então, a certa altura, parece que o outro vocalista tenta roubar o microfone ao Brian Johnson. Aquilo dá-se ali uma luta de um a puxar o microfone ao outro para o lado. Uma coisa meio esquisita.
Tem que ver essa.
É. E outra era o filho do Van Halen. O filho do Van Halen também dá ali um showzão. Sim. O gajo também estava possuído. também, mas já anda esse, possuído há um bocado de tempo.
Sim, esse também tem nome assim de música clássica, não é? Do, como é que
Wolf,
ele se chama?
Wolfgang Van Halen, não é?
Exatamente.
Espetáculo.
Bem, está feito notícias, não é? Isto foi a... A gente avisou que a nossa mesa de trabalho estava cheia de notícias.
Está
aqui foi um bocadinho mais longo que de qualquer costume, mas pronto. Vamos ao nosso tema.
Vamos ao nosso tema.
E a gente estava aqui a revirar no meio das notícias todas e encontramos um tema que a gente já não faz há alguns tempos, que é o álbum.
De sucesso.
Exatamente. Como é que é? Álbum Fusão. Exato.
A gente agora vai fazer assim, né?
Sim, esta é a primeira vez que a gente faz o álbum Fusão em vídeo, portanto a gente se calhar vamos ver se depois na edição me lembro que tenho que ficar do lado direito, senão isto vai dar asneira.
Mas pronto, vai dar uma fusão daquelas tramadas, mas pronto,
aquelas fusões que correm mal, mas pronto. E vamos trachar e grovar.
É isso, hoje temos fusão com sotaque brasileiro.
É verdade.
A fusão, uma fusão metaleira com os grandes Sepultura, é isso, hein? Dos ainda maiores Max e Igor Cavalera.
Sim, vamos falar aqui
vamos falar aqui de dois clássicos dessa altura deles, dois álbuns, o Chaos AD e o Roots. Dois clássicos têm de ser falados, duas obras-primas dos Sepultura que os catapultaram. A gente podia falar de outros, não é? Mas esses dois catapultaram para uma das maiores bandas de metal de sempre. Dois álbuns diferentes no seu conteúdo, no momento da banda.
Marca uma mudança na banda.
Remains, podíamos falar do Arise, vamos falar destes dois.
Vocês já sabem como é que isto funciona. A gente vai música a música de cada álbum e vai escolher 10 de cada um e depois vamos ver no fim. Se a gente tem muitas idênticas ou não, isto teria sido muito mais difícil se a gente tivesse ainda entre um Arise e um Chaos, mas coisas fáceis não são para o Lump, então a gente foi ao Roots e ao Chaos, Chaos AD, e pronto, escolhi as minhas 10, o Zé também escolheu as suas, ainda sei, o Zé também não sabe, e a gente vai falar aqui um bocadinho sobre isso. E é isso.
Vamos ver o que é que sai aí. Só para isto dar umas notas, os álbuns.
Exato.
Os álbuns foram lançados em 93 e 96, diferença de 3 anos. São o 5º e o 6º álbum da banda. Eu acho que são mesmo os álbuns que atingiram mais sucesso comercialmente, pelo menos o Roots.
Sim.
O Roots e o Chaos acho que foram os álbuns comercialmente
dos Sepultura. Não são os preferidos dos fãs?
Exato.
Principalmente o Roots.
O Roots. Pronto, há muita malta que não, pá, não gosta ali de, sei lá,
daquela entrada,
coisas étnicas,
daquela entrada para a Amazónia dentro.
Exato, aliás, as coisas, há malta que diz que é um bocado de new metal também. Pronto, vamos falar um bocado disso, né, aqui. A formação nessa altura é a formação clássica, não é? A formação com o Max Cavalera na guitarra e voz, Igor Cavalera na bateria, Andreas Kisser na guitarra, Paulo Júnior no baixo, ou seja, é a formação clássica do Sepultura. Atualmente os irmãos Cavalera não estão lá, mas está o André Esquisser e o Paulo Júnior, não é? Pronto,
eu ia te dizer só que...
São dois álbuns essenciais do metal. É do metal mesmo, são dois álbuns.
Eu ia-te só dizer que está o Max Cavalera na voz e guitarra e com a sua guitarra de quatro cordas.
É, exatamente.
Ele usava quatro cordas só na guitarra.
Também não precisava mais.
Grande Max.
Grande Max. Muito fixe, adoro estes dois álbuns. Pelos riffs, pelos videoclipes. Pá, para aquela mistura de riffs, trash e death e que vai dar e que deu este...
Alcohol Groove, não é?
Exatamente. Mesmo para a inclusão dos sons tribais, gosto muito até, curto muito. Aliás, curto mais agora do que, se calhar, na altura que eu... principalmente o Roots, na altura que eu ouvi. Depois, o Roots depois entrou numa altura que estava sempre a tocar, especialmente a Roots, Bloody Roots, que chegou a um ponto de saturação. Mas que agora eu ouço de outra forma, não é? O tempo é isto.
Eu sou um bocadinho ao contrário.
Tem 12 músicas e o outro tem 16. Também há a diferença.
É, mas a gente vai para aqui afora. Também é o outro tem um... Eu sou um bocadinho ao contrário de ti. O Roots hoje em dia eu antigamente conseguia ouvir melhor o Roots. Hoje em dia está mais complicado. Acho que tem aqui muito filler. Mas a gente já vai falar sobre isso. Vamos para aí fora. Vamos buscar a música.
Vamos começar sobre isso. Vamos começar pela primeira música do Chaos AD, não é?
Exato. Temos Refuse, Resist no Chaos e temos Roots, Body Roots no Roots. Ou seja, isto não há. Não há a melhor maneira de começar.
Exatamente.
Os dois álbuns começam mesmo muito bom.
Eu Refuse, Resist, eu adoro esta música. Para mim é mesmo uma das minhas preferidas de sempre do Sepultura, não é? É clássico de Sepultura para mim, excelente música para começar um álbum. Aliás, esta música tem um começo do mais icónico que pode haver. Há bocadinho estávamos a falar dos filhos, não é? E esta música tem um dos sons que muitas pessoas já ouviram, outras ainda não, mas que os primeiros 5 segundos da música é o som do coração do filho do Max Cavalera a bater. Aqueles ultrassons. Portanto, é do Zaya, que atualmente até toca com ele na banda dele, ou o que é, não é? Eles têm uma banda e tocam. Portanto, ele ainda não tinha nascido e já estava... num álbum do pai. Se há alguma homenagem mais perfeita, é esta. O pai, eu adorei. Eu não sabia esta parte e quando soube isto, ainda gostei e ainda gosto mais desta música. Adoro.
É verdade. E toda a gente que. O Zé já é pai, eu estou quase. E toda a gente, e quem é pai, sabe de. Quando se ouve este barulho do ultrassom, sabe o que é que sente.
Mexe.
E é muito interessante, portanto, provavelmente o Max se sentiu o mesmo na altura e disse não há melhor aqui homenagem que eu possa fazer aqui ao Zion, que é isto. E
depois, e ele acabou por tornar baterista como o tio.
Exatamente.
É espetacular, não? É mesmo.
E dá aqui uma entrada numa música que... Para além de uma letra espetacular, porque isto também marca... Estes dois álbuns marcam um bocadinho... os Sepultura de Intervenção. Muito tema sobre intervenção, sobre temas protestos, políticos, protestos, exatamente. E esta música em termos de letra em relação a isso é espetacular. Infelizmente o que eu acabo sempre a perceber nestas músicas é que isto está bom em 93, não é?
Okay. Quase que é atual, não é?
E continua a ser atual, é o problema do nosso mundo hoje em dia. Mas E depois os riffs e a bateria.
E o videoclipe também. Esta música... O videoclipe também está excelente. O videoclipe é com imagens de tumultos na rua, intercalados com o concerto deles. Energia pura. No videoclipe há uma imagem muito famosa, que é a imagem daquele homem chinês.
É verdade.
Na praça lá na China, que ele mete-se à frente dos tanques. E à medida que os tanques tentam passar, ele mete-se para a frente. Eu vim a saber que essa imagem, ou essa filmagem, é proibida na China. Não pode. Epá, é impressionante, não é?
Porque essa imagem.
Espetacular. Adoro esta música.
Obviamente, já percebi que também no teu entra, portanto.
Sim. Vai entrar, claramente. Super
clássico. O Roots Body Roots também é outra que se tornou um clássico dos Futuro.
É isso.
E é aquela música também que eu gosto muito também. E é a música que quem ouve o Roots, o início diz isto vai ser mais um Chaos ID do início ao fim, se calhar ainda mais bem trabalhado. Depois, na minha opinião, não é tanto assim, mas o Roots Body Roots, para já eu adoro aquela parte do... Eu adoro essa parte. E acho que são duas músicas aqui. E depois não esquecer a grande participação no Roots Body Roots de Pavarotti and Friends. Não sei se estás por dentro do assunto, mas é só pesquisarem no YouTube Pavarotti.
Já lembrava-me disso, era.
O grande Luciano Pavarotti, o tenor, fazia um espetáculo que era o Pavarotti and Friends, em que eu convidava vários amigos para cantarem com ele.
Chegou a fazer
coisas. Eu chamo a Sepultura e é muito interessante ver o Pavarotti a cantar Roots, bloody Roots, Roots, bloody Roots.
A gente vai pesquisar este vídeo e vamos meter nas nossas redes.
Não, tens que pôr porque não, é assim, um gajo com a caixa torácica que tinha o Pavarotti. Que está aquele Roots. Espetacular.
Esta música é novo álbum, nova grande música para abrir o álbum. É uma música do Catano mesmo, para não dizer outra palavra, não é? Mas há poucas músicas com esta energia. É daquelas mesmo que parece um hino de batalha. Tipo, Roots, Bloody Roots, parece mesmo que estás ali na batalha e estás tipo, a emitir aqueles sons guturais quase. É uma música, como eu estava a dizer no início, é uma música que a certa altura da minha vida eu não conseguia ouvir mais. Estava tipo um bocado tipo, saturado desta música, ela passava em tudo o que era sítio, pelo menos, sei lá, nos meus sítios. Mas ultimamente, cada vez que eu ouço, cada vez ouço de outra forma. E as guitarras com aquela afinação mais baixa. O baixo não estava a cantar com aqueles riffs mais pesadões, e o Max a gritar Roots é um clássico, tem que entrar, não é? O álbum Roots é um álbum diferente do Chaos. Dizem que foge um bocadinho para o new metal. Pronto, essa parte aí não sei se
aquilo que a gente já falou em relação aos Pantera, eu acho que não foge para o new metal, mas é aquele groove. Depois os gajos do New Metal vão buscar.
Foram buscar, sim. Mas que foi um álbum revolucionário, pelos riffs das guitarras, pelas letras, pela percussão da bateria, que é uma coisa...
Sim, o Igor.
E Cavalera. Pela inclusão destes instrumentos brasileiros, das tribos índias, que foi revolucionário, porque a partir daí... É que houve cada vez mais bandas a usarem tipo, instrumentos da sua terra. A gente tem o caso dos Moonspell, do, sei lá, de usarem.
Mas tipo, usam, por exemplo, ouve-se muito, assim. Ouve-se muito o Brimbal, que eles usam muito na capoeira.
Vamos aqui falar de umas músicas que têm isso.
É o Brimbal, exatamente. Eu gosto muito no videoclipe do Roots Bloody Roots, que começa com uma frase que diz: Suffering should be creative. Should give birth to something good and lovely. Eu acho esta frase espetacular. Aquelas frases que... Suffering.
Também às vezes é
importante. Suffering should be creative. Should give birth to something good and lovely. Isto é daquelas fotografias para vocês... daquelas frases para vocês... Já não se faz muito hoje em dia, mas que o pessoal... Tirava aquela fotografia e punha, tipo, olhar para o horizonte e punha no Facebook uma frase assim do Einstein. Podia ter posto esta. Para mim entrou as duas.
Entrou as duas também. Está feito já.
É isso.
Bom, passamos para a terceira, para a segunda, quer dizer, para a segunda de cada álbum, não é?
Territory,
que é isso aí.
E temos Atitude.
Atitude, exatamente. Pronto, a Territory, para mim, esta música começa logo com um grande solo de bateria do amigo Igor.
Sim.
E depois aquele riff fantástico. Esta fase do Sepultura, deste álbum, o que eu digo já que é capaz de ser o meu álbum favorito do Sepultura. O som deles, que está mais groove, que está cheio daquelas quebras na música, quase a puxar mesmo ao thrash metal, tipo aquele thrash mais, pá, é algo único na música deles. E pá, eu adoro esta música. Vai entrar no meu, não é? É uma música sobre o conflito entre Israel e Palestina, mas era aquilo que o Nuno estava a dizer no início. Podia ser atual. Podia muito bem ser sobre a Ucrânia e a Rússia. É a defesa do território. É o absurdo da guerra. Gosto muito desta música. Muito, muito porreira. Muito
sim. É, pronto, está dito. É exatamente isso que tu disseste. É mais uma que... essa introdução de bateria. Eu vi uma opinião que dizia que destronava. Qual é a música que geralmente é conhecida pelo solo de bateria, pela intro de bateria mais icónica de sempre? Geralmente é o Pain Killer dos.
Dos Judas Priest. Fácil,
é? Mas eu vi uma opinião que a introdução do Territory destorna um bocadinho o Pain Killer. São introduções diferentes.
Mais icónico, mais. A palavra não é icónico, mas mais. Sei lá.
Epá, ele consegue. Isso é assim. O brasileiro parece que de si já nasce com aquele
samba
com aquele samba, não é? Tu dás uma pandeireta a um brasileiro e começa logo. Pronto. E ele consegue. Acho que o Igor consegue trazer esse samba, entre aspas, ao metal. O estilo da bateria é diferente. É um brasileiro a tocar bateria. Não nota-se. Pronto, a gente tem outros grandes bateristas brasileiros.
Agora tem outro. Tem o Eloy Casagrande, que também é um grande, grande baterista. Sim. Brasileiro.
Sim.
Epá, mas este...
Os irmãos Cavaleira conseguiam trazer aquele som étnico, por assim dizer, à banda. E pronto, mas a verdade é que esta introdução de bateria é espetacular. E a música toda em si. E as letras também diziam muito. Já falaste sobre isso.
O videoclipe também é porrer.
Sim, sim.
Aquele que estão lá no deserto, acho que é mesmo lá em Israel ou na Palestina.
Fala disso. Imagens da Palestina.
É uma música também que os Gojira, que é uma banda atual, não é? De vez em quando tocam uma cover desta música. E é muito fixe. Tem um belo sol também. Pá, para mim entra. Esta entra.
Para mim entra. A Attitude não entra. Apesar de começar lá com o...
Por acaso, a atitude vai entrar.
Vai entrar no teu? Vai entrar.
Vai entrar no meu.
Eu não senti que tivesse atitude para entrar no meu. mas
vai entrar no meu, vou te dizer porquê.
Por causa do brimbal. Por causa do brimbal.
Mas já que...
Exato, sabia.
É a segunda música do Ruth. Eu gosto destes sons mais...
Sim, eu por acaso adoro também o som do brimbal. Mas olha, brimbal Tianica, como se diz na terceira.
Esta música tem este início espetacular. Eles usam este instrumento brasileiro, que é o chamado brimbal, não é? Mas neste caso é o brimbal de cordas, que é assim. Toca assim.
Pum, 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 pum. Vocês já viram na capoeira? Geralmente tocam isso.
Há também o brimbal de boca. E o que é que é isto? Porque eu tenho um amigo, um colega de trabalho, que durante as reuniões de trabalho, de vez em quando saca de um instrumento ou de um... ou de uma harmónica, não sei, e dá-nos ali um tipo um momento de música, só a gozar. E houve uma vez que trouxe um brimbal de boca. Eu não conhecia, o brimbal desta música, mas não o de boca. Depois perguntaram, isto é um brimbal? E um brimbal, isso é... Não, mas é de boca. Ok. Depois vim a saber, há pouco tempo, há um ou dois anos, talvez, saiu o álbum dos Gojira, chamado Fortitude, que tem uma música que é o Amazónia, que é um bocado a puxar muita influência ao Sepultura. E o que é que eles usam? Um brimbal, neste caso é um brimbal de boca. É espetacular. E estas coisas todas fazem-me gostar muito desta música. Gosto muito do videoclipe também. O videoclipe é quase um documentário. Porque temos...
Também no ringue, não é?
É, temos logo o brimbal, aparece lá no coisa, não é? E depois tem um dos mestres que criou o jiu-jitsu brasileiro, que é o da família Gracie. Na entrevista do Dave Mustaine com o Joe Rogan, ele fala nesta família, a família Gracie. E neste videoclipe eles estão lá. É impressionante. Não é muito fixe. Depois também tem lá um som que é tipo um didgeridoo, mas acho que não deve ser. Deve ser outro som.
Sim, talvez. Eles fazem esses sons assim e também fazem um efeito na bateria que acho que é um... Eu acho que é o reverb ou qualquer coisa assim, que é também que ficou muito conhecido quando o Phil Collins, acho que se não foi ele que inventou, foi dos primeiros a usar esse efeito na bateria, que é aquele barulho mais aberto na bateria.
Pronto, sim, já sei.
E eles... E eles têm, usam também nessa. Eles aqui na Attitude já mostram, não. A gente foi buscar aqui muita coisa nova para vocês, para pôr nas músicas. E pelo menos aqui nestas duas primeiras do Roots.
Eu gostei.
Eu gosto. Apesar da Attitude, só podia escolher 10 e tive que andar aqui.
Eu já escolhi aqui ali. Já tenho aqui.
Já vais com 4. Já vais.
Já vou com 4. Deixa-me já começar aqui.
Vamos aqui à Slave New World. Não confundir com Brave New World, é Slave New World.
Slave New World. Se calhar aqui um bocadinho de homenagem ao Iron Maiden, não é?
Não, mais depressa o Iron Maiden é que fizeram mais tarde, porque o Brave New World é bem mais tarde. Mas. mas temos o Slave New World e temos o Cutthroat no Roots. Bem, digo já que, não entra nenhuma delas. Apesar do Slave New World está por aí.
O Slave New World vai entrar no meu. O Cutthroat não. Já está aqui, já estou com 5 já. O Slave New World, eu gosto dessa música. Adoro os riffs pesadões. É uma das minhas músicas também de eleição dos Sepultura. Eu curto muito o solo. Também curto o videoclipe. Pronto, eles estão lá num vulcão ou uma bateria, ou o que é? Uma bateria numa gruta. A bateria
está numa gruta. E eles nesta altura estavam com. Tinham uns riffs espetaculares.
E a bateria? A bateria do,
sim,
do,
sim, sim.
Do Igor. É que a gente estava a falar. O gajo criava batidas que não lembrava a ninguém. Não sei. Qualquer coisa mesmo. E Max e Igor é daquelas parcerias tipo James e Lars. Para mim, é mesmo. E agora imaginem comigo. Imaginem que o James e o Lars saem dos Metallica. E os Metallica continuam. Não é? A gente ia olhar de forma diferente para os Metallica. Não sei, é isso. Quase que aposto, não é? Este é caso para pensar, não é? Era estranho. Que era estranho, era.
Era. Mas pronto, também pode acontecer.
Pode acontecer.
O Max aconteceu foi por causa de problemas entre a esposa e a banda. O Hetfield está com um divórcio. Isto nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Isto é um mundo dá voltas. Slave New World, isto podia dar aqui muita polémica e muita discussão. Infelizmente, eu acho que a gente hoje em dia vive aqui num bocadinho num Slave World, em que a gente está aqui um bocadinho escravos de muita coisa, apesar da gente viver sobre uma liberdade falsa. Mas isto sou eu já aqui a filosofar um bocadinho. Portanto,
é verdade.
Em relação ao Cutthroat, entra no meu. Deixa-me só dizer uma coisa em relação aqui às capas dos álbuns. Qual de vocês aí em casa foi como eu? Depois comentem. Que vou um bocado de tempo para perceber que os olhos do Indio não eram aquelas coisas redondas. Estou a falar do Roots. Não eram aquelas coisas redondas, mas sim os olhos semi-fechados que estão
assim. Sim, sim, sim.
Eu venho muito tempo a pensar que aquilo era um... Tipo as pálpebras pintadas. Até que um dia olhei para a capa assim ao pormenor e disse epá, os olhos afinal estão aqui mais acima. Mas pronto. Também eu era pequenino.
Aquilo é aquelas pinturas tribais, não é? Ou aquelas... Sim. O álbum é todo tribal. É um álbum tribal. Isto é metal tribal. Não sei.
É verdade.
Mas que é um grande álbum, é? E até na capa é um grande álbum.
Eles andaram, para a Amazónia juntamente com.
Sim. Com índios mesmo. Com as
para a gravação deste som. Eles têm aqui vários que é com sons dos índios.
Estamos a falar então, de Cutthroat, não é? A Cutthroat. Bom, a Cutthroat é uma grande música. Tem aquele groove. A Cutthroat é do Roots, exatamente. Tem aquele groove. Tem um bocadinho de groove do Chaos ID também, mas... Epá, é uma música para cortar gargantas, pronto.
Eu gosto da maneira que ele canta. Ele grita um bocadinho, mas gosto muito da maneira que ele canta e da maneira como está feita a letra, com muita rima rápida.
Sim, sim. Então, mas isto... Gosto disso. Um concerto de Sepultura em que eles tocassem o Roots, ou uma mistura do Roots com o Chaos ID. Bem, um concerto de Sepultura nessa altura era para o final da terceira música o pessoal ficar sem voz. O pessoal conhecia as músicas, ficava logo... tu ficas logo sem...
É verdade que o Max, não sei como é que aguentava, a verdade é isso. Mas pronto, entra no teu?
Não.
Vai ficar de fora? Não entra nenhuma, então.
Cortei.
Não entra nenhuma.
Cortei a cabeça esta. Cortei a garganta, parece.
Temos a seguir o Amen.
Amen.
E o Ratamahata.
Ratamahata. Ora bem, o Amen. O Amen, epá, o Ratamahata vai entrar, o Amen não vai entrar. Se bem que eu gosto muito do Amen também. Também curto o Amen. Mas o Amen, bom, o Amen é aquela reza, é a reza do metal, não é? E não vou falar da letra, mas do riff monstro e pesado que está no início do Amen.
Uhum.
O Amen é uma grande música, é tipo, pá, muita porreira, mas eu não posso escolher todas também, né? Senão eu escolho aqui o que eu ali todo.
Tivemos aqui o mesmo problema.
Uma divisão mais ou menos, não é? Pá, esta é daquelas que hoje vai ficar de fora. Se calhar amanhã podia entrar, mas é uma grande música também.
É Amen, mais uma que entra, mas... também, que tem a ribateria, havia
é isso,
muito, muito boa. O Ratamahata. Eu acho que acaba a letra. É uma música diferente, mas que se entranha. Pá. O Ratamahata põe, eu acho que põe toda a gente a cantar uma língua que nem existe. Epá, eu a única coisa. É que tu vais cantando aquilo e a única coisa que depois percebes é favela, garagem e pipoca. Favela, garagem e pipoca.
Parece, é que uma pessoa fica ali. Ah, ok, eles estão a cantar brasileiro. Ah, ok.
Não,
depois não observa nada.
Favela, e depois tu tentas encontrar a bosca. Favela, garagem, pipoca. Garagem,
pipoca. Um anel. Chão. Faz aquelas associações tipo.
Mas pronto, isto é uma música com o David Silveira e o Carvinhos Brown. Também participam aqui no Ratamahatamokata. Favela, garagem, pipoca. Mas apesar de ser assim, ser uma música diferente em termos de ritmo, gosto muito.
É
uma música que.
Os Sepultura conseguiram meter no Roots uma quantidade de elementos da cultura brasileira que, como estava a dizer, foi revolucionário.
A cultura indígena, não é? Mas principalmente a cultura indígena.
Sim, exatamente. E metê-los na música. E na música pesada, ou seja, não é tipo estes instrumentos mesmo que a gente estava a falar do berimbau, assim, meter aquilo dentro de uma música como eles cantavam, não é? Que é entre o death e o thrash que vai dar o groove, que é mais pesado, é difícil, não é? Não é fácil, não. Pá, é original e é inovador. E os gajos nisso foram
espetaculares. Eu consigo imaginar eles a tocarem isto no meio de uma tribo e os índios. A abandonarem o capacete.
A gostaria
mesmo.
A gente está aqui.
Não, o videoclipe também está engraçado. Está
tipo.
Uns...
Tá tipo
bonecos depois de cena de anos 70.
O
velho Choné de anos 70. Tipo,
anos 70, os rituais.
Com os movimentos robóticos espetaculares. Mas está fixe. Para mim, entra.
O que quer dizer Ratamahata? Ninguém sabe, não é?
Não sei, sabes?
Mas se for algo tipo Hakuna Matata, a gente gosta, eu gosto de Rei Leão, portanto...
É verdade, se for tipo Hakuna Matata
é isso.
É tão fácil dizer, e se for como Hakuna Matata, tu vais perceber...
Ratamahata. Ratamarata.
Para sobreviver, tens de aprender o ratamarata.
Ratamarata.
É isso. Muito Disney Sepultura. É assim. Há outro podcast se vocês têm momentos destes? Não é. Vamos se calhar para a próxima. Outra que também.
Vamos para o instrumental.
Para ver se a gente para de cantar. Temos o Kaios no Kaios ED e temos o Breathe Apart. No Roots. O Kaios entra de certeza absoluta. O Kaios é das melhores músicas instrumentais.
Sim. Já tínhamos falado até no nosso episódio de instrumentais do Kaios. Vão pesquisar o nosso episódio de instrumentais. Nem sei que episódio é. Está aí para trás.
Está lá para trás.
Isto é um instrumental dedicado a uma tribo guarani chamada Kaios, uma tribo indígena brasileira, não é? Ao que parece, esta tribo, estive a ler um bocadinho sobre isto, esta tribo lutava ou luta contra o constante apoderamento, é assim que se chama, das terras para as grandes corporações, tipo aquelas corporações que vão e desbastam tipo as florestas todas da Amazónia, ou coisa assim, não é?
Basicamente entram-lhes para casa dentro e matam tudo. E
os gajos fazem uma luta de protesto. E uma das formas deles protestarem é cometer suicídio. Ou seja, há um protesto mais forte que este, tu dares a tua própria vida, não é?
Impressionante.
É um instrumental espetacular. A bateria do Igor nisto.
Sim. E é mais uma daquelas que a gente vê. A gente acaba. Vai acabar falando nisto o episódio todo. São músicas atuais, porque isto em 90 e tal já havia, infelizmente, o homem branco, por assim dizer, a apoderar-se das terras dos índios. E mal sabiam eles, na altura que escreveram isto, que a coisa já estava má, mal sabiam eles que mais tarde no Brasil iam ter um presidente que de inteligente tem muito pouco, e a deforestação da Amazónia e das zonas onde os índios moram não tem respeito nenhum por eles, e aquilo está cada vez pior. Pode ser que o...
Tínhamos aqui pano para mangas para falar sobre isto, não é?
Pode ser que o Bolsonaro lhe pegue a Satam e vá.
Vamos emprestar a Satam só. Mas já a Satam,
só para fazer
uma viagem única.
É, para uma ilha deserta em que eu fico para lá a sofrer um bocadinho. É isso.
Grande abraço.
Só o brasileiro, um grande abraço.
É isso. Kaios, entra.
Entra. Quem entra também é o Breathe Apart, também gosto muito.
Eu acho que tinha posto o Breathe Apart aqui.
Achas?
Agora sei, agora se tinha, a sério, porque mas eu acho que sim. Eu acho que o Breathe Apart estava na minha por acaso acho que não, acho que vai sair, o Breathe Apart não vai entrar.
Pronto, vai sair. Breathe Apart que... Gosto do groove. É muito groove.
Mas
tem muito groove.
Ali um ritmo de snare na bateria que lembra outros. Pessoas.
Lembra?
Mas foi por isso que eu tirei logo.
É assim.
Não, mas o ritmo
a verdade é que tente isso, que não é bom. Acaba por ter uma coisa chamada soul, que ajuda.
Mas se o cara ajuda depois. Que há solos.
É. Ah. Nos sonhos dele, pronto. Mas é assim, entra, Breathe Apart entra. Gosto muito do instrumental desta música, a parte do instrumental está muito bem trabalhada e para mim entra.
Eu vou deixar.
Vamos à próxima?
Então, o final desta música também é tipo, por acaso o final da Breathe Apart é um bocado esquisito. É aquilo tipo.
Sim, acaba
tipo,
assim um bocadinho.
Não, e depois tipo acaba.
Eu acho que eles deixaram aquilo para vir a gravar e depois perceberam, quem é que deixou isto aqui? E carregaram no stop. Pum.
Aí eu desliguei.
Mais ou menos. Exatamente. Mais, vamos para a propaganda?
Propaganda. Agora a propaganda, a minha vai entrar. Propaganda do Kaios ID, eu adoro thrash metal e esta música para mim é uma.
Deixa só dizer do. Deixa só dizer do Roots, a Straight Hate.
Straight Hate, é verdade. Straight Hate não vai entrar.
É. Straight Hate, a raiva heterossexual, basicamente. Straight Hate. É
assim? Ah, exatamente. podia ser, é verdade. A propaganda vai entrar, adoro thrash metal. Uh-huh. Esta música para mim é das mais thrash metal dos menos deste álbum, do Chaos AD. Esta mistura entre tempos rápidos e aquelas quebras tem um solão. Uhum. Bom, o rei do Brasil no futebol pode ser o Pelé, não é? Mas no metal, acho que é o Max Cavaleiro. Acho que... O que é que achas? Não? É que é o rei do Brasil.
Ah, eu estou entre eu e o Igor.
Pois,
o André o Matos
é,
também.
É o mal. Depois também.
É o André Matos também.
Há três reis. É o três reis Max.
Epá, eu fiquei bem. Está pronto.
Isto está feito. Isto.
Agora...
Desculpem os outros reis que andam por lá, mas
agora fiquei a imaginar o Max em cima de um camelo. Assim, não, realmente não. Mas pronto. Mas sim, os três reis Max, vai lá.
Os três reis.
Coisas inventadas assim à pressão, é assim. Propaganda entra no meu tamanho. Uhum. Já o Straight Eight, não.
Não, é verdade. O Straight Eight, mas vocês já imaginaram sequer fazer uma lista de 10 músicas destes dois álbuns? É difícil. Difícil, porra.
Mas, a verdade é que o Roots, aqui a partir de uma certa altura, tem umas que me ajudaram.
Sim. É, há ali algumas que eles... pronto, pá. Mas... vamos falar nelas. Esta Straight Eight é uma música brutalíssima também, para não podermos escolher todas, e por isso...
É brutalíssima demais, pá. É aqui um bocadinho... para mim é um bocadinho barulhenta demais.
E há tipo um som que parece que anda ali às voltas também.
É, não mexe comigo. Não mexe comigo.
Pois.
Portanto, vamos straight para a música seguinte. O que é que achas?
É isso. Temos, Chaos AD, temos a Biotech Is Godzilla. E no Roots temos a Spit.
Exato.
Ora bem, eu tenho aqui...
Música escorregadia.
Spit. Temos aqui duas que não vai entrar aqui para mim. Não, uma dessas não. Vai entrar. Nem não. A Biotech, não.
Biotech é... Pois é assim, os Sepultura também depois vão conseguem ir buscar um bocadinho de punk também. Havia misturado com o trash, não é? No Chaos. Principalmente no Chaos. E epá, o Biotech Is Godzilla não.
Sabes que não. Por acaso o Biotech Is Godzilla, a gente também estava a falar dos Gojira, que os Gojira que lançaram.
É Godzilla, não é? Não é?
Exatamente.
É Godzilla em japonês, não é?
Em japonês. E eles lançaram aquele álbum Fortitude com aquela música Amazónia. Pronto, isto é uma associação que eu estou a fazer aqui, meia manhosa, mas pronto.
É o Biotech.
Depois tem o final, não é? O final do Cântico dos Índios. No final, pronto, vou deixar de fora também.
Também. O Cuspe.
O Cuspe.
Epá, o Cuspe também não.
Epá, uma música porreira essa.
Não, esta música em português seria chamada Escarreta. Ai, acho que sim.
Tem uma boa introdução de baixo. Até diz-se que
sim.
O baixo na altura até era gravado. Dizia-se que era gravado ou pelo Max ou pelo Andreas Kisser. E o Paulinho Júnior só tocava em palco. Pois não sabemos se isto é verdade ou mentira, não é? Mas acho que eles muitas vezes até falavam sobre isso. Uhum. Atualmente o Paulinho continua no Sepultura. É até o único dos membros originais do Sepultura, parece-me. E pronto. Este álbum, o Roots, é o último da formação clássica. Aliás, é neste álbum que o Max sai. E pronto, todos já tinham coisas diferentes na cabeça, já estavam todos com diferentes ideias artísticas. A mulher, não era? A esposa do...
Exatamente.
Do Max.
O Spit, para mim, é... É uma música um bocado cuspida, sinceramente. É agora fora de brincadeiras. Eu sou aquele gajo que se dissesse que gostava desta música estava-me a contradizer, porque estou sempre aqui a dizer que gosto de músicas com a letra trabalhada.
Música letra... muito curtinha.
É curtinha. Curtinha, muito grit, muito grit, muito, sempre muito repetitivo, o refrão. Epá, não é o meu tipo de música.
Foi aquela música que o pessoal do New Metal se inspirou também, não é?
Exatamente, por isso adeus pessoal de New Metal que seguia a gente. mas é pá, escarreta para essa música e vamos para os Nómadas.
Vamos cuspir esta música para fora. Ora bem,
deixa-me só dizer que eu estou a entrar aqui num vazio num buraco negro entre os dois álbuns. Eu agora vou ver aqui umas músicas por aqui abaixo que não entra mesmo nada. Por acaso,
a mim vai entrar já a Nomad. A Nomad gosta da Nomad. É a Nomad e a Lookaway. Nomad do Chaos e a Lookaway do Roots. A Nomad eu gosto porque tem. É tipo montes de riffs poderosos, não é? Tipo uma amálgama de lead riffs. Eu gosto do som pesado desta música. É uma música que foi criada pelo Andreas Kisser, que a gente às vezes estamos sempre a falar do Max e do Igor, mas o Andreas Kisser é, e continua na estrutura, não é? Se calhar também uma das maiores forças motrizes, é o quarto rei Max, se calhar.
É o que trata dos caminhos.
Sobre tribos nómadas também, gosto muito desta música, muito poderosa, vai entrar no meu álbum, vou metê-la, a Nómada.
Sim, eu... O Nomad não entra no meu. Não, ele não entra no meu porque simplesmente porque só dava para escolher 10 músicas. Eu gosto do início em que a guitarra faz tipo. Aparece aquela sirene quando há um. Quando a gente vê os filmes dos zombies, não sei o que agora.
Não sei se
o objetivo era esse, mas sério, está bem conseguido. E é o que tu estás a dizer. A música tem muito. Tem uns ritmos muito bons e tudo. Mas é tal coisa, não. Não podia estar para todas, pode entrar todas.
Mas tem que sair.
Exatamente. Já o Lookaway. Epá, eu olhei para. Não quis saber desta. Passou por mim e eu olhei assim para trás.
Passo sem ver. Aqueles passos sem ver do Panemar.
Exatamente.
É uma música, pronto, é uma grande música. Eles com o Root atingiram um pico de criatividade artística, né? De inclusão de novos sons, de todos estarem na sua forma máxima, na sua Super Guerreiro 3, não é? Os quatro, não é? Ou pelo menos um dos picos do Sepultura, o Root, não é? Esta música não me atrai muito e tem a particularidade de ter a voz de Jonathan Davis, do vocalista dos Korn. É poderosa, mas tem um groove muito próprio, mas não, pá, não, para mim não. Sai.
Vamos
à outra.
Até porque a gente não é como os outros e we are not as others. É a próxima. You Dusted no Roots. Se fosse para entrar era o We Are Not As Exato. Others.
Exato.
Não, Dusted não entra. Dusted é mais uma. É mais um bocadinho speech. Filler, não é?
É mais uma
escarreta. O Are Not As Others.
Hashtag
escarreta. Em termos de instrumentais, o Are Not As Others para mim está espetacular. Mas é mais uma que. Eu até estou um bocadinho arrependido de ter posto, para ser sincero, mas...
É isso. É.
Mas é...
O início...
Bateria...
O Igor Cavaleira podia estar tá tipo... Epá, sei lá.
É um baterista underrated.
Dave Lombardo, dos Anthrax, Charlie Benante, sei lá, daqueles bateristas com intensidade, com lá em cima, está ao lado dele.
Sim,
às vezes não se fala muito dele.
Ou transmite uma energia para a bateria.
Não é
para todos.
Não é qualquer um. Pronto, não entra. Mas... O sim. Dusted.
É uma música que acaba por não ter muita letra, mas.
Mesmo, é daquelas que é mesmo realmente um bocado a new metal. Esta.
É, pá, não.
Tem a adição clara do snare Lars. Pronto. É o que a gente estava a dizer. O Roots ali para o meio começa a dispersar um bocadinho. Começa a soar um bocadinho ao mesmo, não é? Ali duas ou três ou quatro.
É, que eu tenho ali uma altura que...
Que começa a se... E as músicas às vezes como são tão... Eles põem as músicas um bocado pequenas. Parece que uma pessoa está sempre na mesma música a ouvir as mesmas coisas. Não é... Não é... Esta é daquelas músicas que eu curto menos. Essa sim.
É.
A Dusted. Ora bem.
Vamos passar se calhar a vassoura no Dusted. para uma que teve e saiu, foi uma saída de última hora, o Manifest. E o Born Stubborn.
Vou fazer aqui uma. Eu vou fazer aqui uma
atrofia. Uma mudança de última hora?
Uma mudança de última hora. Eu tinha aqui a Nomad, mas a Nomad, ao incluir a Nomad, resta-me só um espaço e eu vou ter que retirar a Nomad e vou ter que meter estas duas. Estas duas músicas que vamos falar agora, que é a Manifest, do Chaos AD, e a Born Stubborn. E estas vão ser os meus últimos dois espaços, a 9 e a 10. A Manifest. Curto muito esta música.
Grande, muito rápida.
Muito rápida. Sobre o massacre de Carandiru. Carandiru era uma prisão. Não sei se ainda é uma prisão. Não sei se ainda é. Sequer. Mas era a maior
prisão. Era das prisões mais... E mais perigosas, não é? Sim, do Brasil?
Penitenciária da América do Sul mesmo. Houve um dia que houve desacatos lá e foi dada uma ordem. A polícia chegou em helicópteros e disparou mortalmente.
E aquilo foi tudo.
Para mais de 100 prisioneiros. Todos eles estavam num pavilhão, que era o pavilhão 9. Há um filme sobre isto, que é o Carandiru, chama-se o Carandiru. E realmente isto é caos. É o Chaos. Isto é o Chaos AD. Se forem ver este filme, o coronel que deu a ordem para os polícias irem para a prisão e andarem lá aos tiros foi condenado a 30 anos de prisão. E passados uns anos, saiu. Depois, a gente de vez em quando vamos pesquisando e vamos sempre vendo um bocadinho da história das músicas. Estava a ler sobre isto. Este coronel foi condenado a 30 anos, sai da prisão. Passado alguns anos, não cumpriu a pena toda, mas saiu da prisão e menos de um ano depois foi assassinado. Provavelmente, sei lá, porque as pessoas tinham. Oh, as pessoas estavam cá
no Brasil fora. Não brincam.
Não. E a gente ouve falar muito disto. A gente não vive no Brasil, só quem está lá é que sabe, não é? Mas a gente ouve muito falar da violência no Brasil, não é? Nas favelas. Aquilo que a gente sabe, basicamente, é de filmes, sei lá, é de. É da Cidade de Deus, é deste Carandiru, é das reportagens que a gente vê também, não é?
Do pessoal que vai no caminho, passa um gajo numa moto e...
A gente não vive lá, mas quem vive lá não deve ser fácil. Não é fácil. E esta música, eu gosto muito desta música. Acho que é uma música com uma história potente e uma música espetacular, com um grande riff e com uma grande mensagem. E por isso, sim, vai entrar no meu álbum, esta Manifest.
Pronto, a minha teve e saiu, porque depois pus outra. É assim, é a vida.
Estes álbuns fusões não é fácil.
Isto tem validades.
E a gente anda cada vez a reduzir mais 10 músicas. É. A gente antes até fazia
mais. O Born Stubborn é uma música que eu até gosto. Tá um bocadinho, puxa um bocadinho para o punk também, não sei, acho eu.
É pá, eu
menos sou um,
vai entrar,
mas não entrou no meu, porque fui um gajo, fui casmurri, não quis.
Born Stubborn, quem mais sou
um bocadinho acusado disso, mas pronto, passando à frente, não tinha lugar para ela. Se calhar podia ser uma daquelas tipo menções honrosas ou bonus tracks do meu álbum, porque ela tá muito fixe, gosto muito do ritmo dela e tudo, mas ficou fora.
Eu curto muito esta música, pelos riffs, pelas quebras, gosto muito das quebras, eu adoro quando há aquelas quebras, curto muito. Sim. Isto tem um feeling mais oriental, até tem ali aquelas escalas mais mais frígia, joga a escala frígia, que é isto. Agora.
Olha, a parte já não é o meu departamento.
Parte, exatamente. Mas que até soube um bocado no álbum dos Glazi, é tipo aquelas escalas mais orientais. E é uma música muito pesada, com elementos da cultura. Aliás, o álbum Root, como a gente estava a falar, são um álbum pesado, com elementos da cultura do seu país, neste caso do Brasil. Muito fixe. Esta música entra e, no meu caso, ainda vamos falar das outras músicas. Vamos continuar.
É isso.
O que é que temos a seguir?
Vamos para uma daquelas famosas vezes em que a banda faz um cover tão bom que pensas que a música é deles e não da banda original. Que é o The Hunt, que é uma cover dos New Model Army. E o Jasco.
E o Jasco.
Sim. O The Hunt entra de certeza absoluta, porque era uma eu tive o Chaos ID em cassete. E eu lembro-me que sempre fui
mais. Tinha aqui para entrar, mas depois também. É daquelas que era para entrar, mas na depois era
entrar. Sempre fui aquele gajo
que é espetacular esta música.
Era isso que eu ia dizer. Sempre gostei da música mais melódica, mais. E este riff é um bocadinho melódico até para o Sepultura. Uhum. Mas eles conseguem pegar no riff. Ou seja, esta cover não está assim tão diferente da música original. Mas acho que eles conseguiram dar aqui um toque à música. Eu lembro-me, eu estava a dizer, eu tive isto em cassete e eu adorava. Esta música, esta parte da fita estava gasta. Eu puxava tanta vez para trás para ouvir de novo. E pronto, nem que fosse para essa. Não, nunca chegou a enrolar, mas. Nem que fosse recordar esses momentos de infância em que a casseta andava. Sim, para trás e para a frente.
É isso, né? Esta tinha que entrar. Nos faz às vezes gostar dessas músicas ficarem.
Exatamente.
Eu curto muito esta música também. O início é espetacular. É engraçado que este Chaos ID, estamos a gravar em. Este episódio vai sair em setembro. Não sei qual é que é o dia, mas vai sair em setembro, acho que. E o Chaos ID fez agora, dia 9 de setembro, 30 anos. É uma música, um álbum atual, meu. Um álbum com um som espetacular, não?
Uhum.
Não? Espetacular, não? Esta música, uma das coisas também, é como era uma cover, disse assim, epá, como é cover, não vai entrar. Foi agora. Caralho, foi só agora.
O Jasco.
Já estou a mandar só. O Jasco. Chegámos ao instrumental. Epá. Do Root.
Exato, era o Kaiowas.
Em comparação com o Kaiowas, eu gosto
muito. Não é tão bom.
Não. Aliás,
eu acho que é um Kaiowas misturado com Dança da Chuva.
É um bocadinho, mas por acaso é uma música, é quase como um prelúdio para a música que vem a seguir no Root.
Que é o Itzari.
Epá, não vai entrar no meu álbum.
Não é uma música. Epá, não, também não está má, mas epá, se fores
10, essa não, para mim.
Exato,
não
entra. Exatamente, e se fores a comparar com o Kaiowas, por exemplo,
não.
as duas instrumentais, epá, não tem hipótese ao pé do Kaiowas. Então, se quer o pé do Rata Marrata.
Rata.
Bem, vamos para a última do Chaos. E para a 12, que é o número 12, e também do Roots. É o Clenched Fist no Chaos e o Itzari, que começaste a dar aí uma chega, um bocadinho já no Roots.
Olha, nenhuma delas entra para mim. O Clenched Fist é uma música muito forte. É uma música muito forte, mas é excelente para acabar o álbum. Tem um riff ao longo da música muito porreiro que acompanha a música. Tum, muito
tum, tum, tum. É sempre assim.
É aquele groove, né?
É.
Os Sepultura foram uma das bandas que criaram este movimento dentro do metal, groove metal.
Uhum.
Sepultura, Pantera, Machine Head, essas são as três cabeças da groove Hydra metal, da Hydra groove metal. E, mas infelizmente a Clenched Fist não vai entrar no meu.
Está muito punk. Não tem nada contra o punk, mas é como estavas a dizer. É em termos de ritmo, eu até gosto. até gosto, mas não,
não pode entrar.
Tinha espaço, não tinha espaço na minha coletânea. O Itzari é a dança da chuva.
É a dança,
da chuva dos índios lá do daquela zona Itzari. Eu evitei esta, mas...
É a tribo Chavante, chama-se a tribo Chavante. Aí, como eu estava a dizer, aquilo, a Jasco, é tipo o prelúdio desta Itzari. Depois a Itzari começa com os cânticos dos índios, desta tribo. Eu não sou versado em cânticos indígenas e parece-me um bom canto, pronto.
Eu sei que começou a chover quando estava a ouvir a música.
Se eu soubesse mais de cantos indígenas, que conseguia dar melhor opinião, mas não vai entrar.
Pronto. Sim, não entra no meu. E se calhar, como agora só temos Judo, se calhar, e como já estamos aqui com um bocadinho à alongagem, se calhar entrava aqui com 3-0 aqui de uma vez, não era? Com as 3 que faltam do Roots. Então temos o Ambush, o Endangered Species e o Dictator Shit. Devia dizer Ship, mas é Shit.
Dictator Shit, exatamente.
Exatamente, eu ia dizer. Eu,
por acaso até é bem atual, não sei se os nossos
amigos brasileiros, se calhar. É verdade, também estão um bocadinho virados. A gente já foi sobre isso há bocadinho. Vocês têm um Shit President. Mas a Ambush. A Ambush eu gosto, entra. É a última que entra no meu. E as outras duas não entram. Dessas três, para mim a melhor é a Ambush. E eu sempre gostei muito do refrão que diz "When you go down, you go down fighting". Eu acho que é um lema de vida muito engraçado. Já que estás a levar, ao menos bebe, cai de pé, não é? Por assim dizer. E acho que é um bocadinho sobre isso que fala a música. E eu para mim esta tinha que entrar.
Ambush é uma música porreiraça, infelizmente não vai entrar no meu. Já escutei todas as minhas vagas para a lista. É uma música que tem uma mensagem muito, muito porreira. Também tem uma seleção de instrumentos brasileiros lá. É incrível, música muito fixe. As outras duas, a Endangered Species, realmente não é uma música que me diga muito. Tem um grande som, tem excelentes riffs, mas não. A Dictator Shit, já gosto um bocadinho mais, mas mesmo assim, entre estas três, ambos, sim, realmente é melhor. E com isto está feito. Está feito o nosso álbum Fusão Sepultura.
Sepultura, eu vou dizer.
Roots of Chaos.
Roots of Chaos é um bom nome. Eu se calhar agora vou ter que fazer um
Chaos Rootsian Nations.
Um Roots AD, talvez.
Roots AD.
Foi assim inventado agora, mas até lá pode ser que. Até sair o episódio, pode ser que eu me lembre de outro, mas também não é fácil fazer mais nenhum trocadilho assim. Ok, bem, eu vou aqui dizer o meu rápido para tu depois dizer o teu. Então eu comecei com o pessoal a recusar-se e a resistir, refuse e resist, e por causa disso, o que é que o pessoal fez? Lançou propaganda e avançando.
Estás a mudar aqui.
Estou aqui a tentar dar uma história. Pronto, eles lançaram a propaganda sobre a sua recusa e a sua resistência. Porquê? Por causa do seu território, não é? Epá, o que é que isto deu origem? Deu origem a cortar gargantas. Cut throats. Pronto, e foi um KO, assim, no meio daquilo tudo. Era só gargantas cortadas e tudo. Mas olha, eles não se ficaram. O que é que eles fizeram? Eles foram atrás do pessoal que cortou gargantas. Numa caça. Da Hunt. E enquanto eles foram atrás dos gajos, eles iam cortando pelas suas raízes sangrentas, devido aos cortes da garganta, né? Roots, bloody root. Quando eles chegaram, quando apanharam os gajos que tinham andado a cortar gargantas, o que é que eles lançaram o seu aca? E então, enquanto os matavam, rata a marrata para cima. Era, e pronto. Pronto, eles foram cortando também gargantas, foram furando, e houve um pessoal que ficou ainda havia a morrer. Mas eles depois houve uns que se juntaram à causa e eles fizeram uma. Começaram a criar pessoas um bocadinho à parte dessa causa, ficou Breed Apart. Esta foi um bocadinho puxada. No fim de contas, eles como deixaram pessoas vivas, eles voltaram atrás e fizeram-lhes uma emboscada, um ambush. E isto começou tudo de novo outra vez. Vai outra vez para o Refuse Resist. Isto é uma história que tem. É uma história cíclica.
Por acaso estava aqui a apontar as tuas músicas. Nós tivemos 6 músicas iguais. 4 diferentes.
Vale.
4 diferentes. Tu tens aqui a Breed Apart, a Cutthroat, a The Hunt e Ambush. Diferentes das minhas. Ah. As minhas, vou dizer o meu álbum muito rapidamente, é Refuse Resist, Roots Bloody Roots, Territory, Attitude, Slave New World, Ratamahata, Kaiowas, Propaganda, Manifest e Born Stubborn.
É isso?
Eu tenho estas 4 e eu tenho a Manifest, a Born Stubborn, a Attitude e a Slave New World. Diferentes do Nuno. Vamos fazer aqui um concurso para ver quem é que entra depois.
É isso. Vocês depois a gente fica à espera que vocês comentem aí a dizer. Exato. Se vocês concordam mais com ele, se concordam mais com o Zé. Epá, e metam o vosso que a gente depois. Publica.
Experimentem. Não tem problema nenhum. Se vocês fazem 10 músicas, façam aí.
É isso. Bora aí.
Isso é fácil.
Bora aí. Fica avançado o desafio. Bora.
Repto, é isso.
Mostrem aí, comentem, já sabem, comentem aqui por baixo. Né? É assim que eles fazem. É assim.
É isso.
E é assim, exatamente. Pá, já sabem, foi o nosso álbum Fusão. Foi o nosso álbum Fusão. É como eu estava a dizer, vocês depois não se esqueçam de vir aqui comentar. E o que é que acham? Se acham se concordam com as nossas escolhas ou não? E se não concordam, expliquem. E epá, façam gosto, já sabem. A gente está aqui todas as semanas. Não custa nada fazer um gostezinho nos nossos vídeos. Vocês também já sabem que a gente está no Instagram, está no Facebook, está em tudo. É o AMP. O AMP é omnipotente.
Para o nosso pessoal, amigo brasileiro aí, um grande abraço aí, força aí nessa luta e vamos sair por aí. Vamos sair por aí.
É verdade. Um grande abraço para todos e até para a semana. Haja saúde.
É isso, pessoal. Fiquem ligados, fiquem metaleiros.